Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho de mesa.
O Captain, my Captain.
Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo.
Somos comida para vermes, turma.
Carpe diem.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Sim! Estamos de volta com mais um que é isso assim, o podcast do Portal Refil, xaxá!
É isso aí, tô igual o Miote.
É isso, hoje estamos aqui reunidos na sessão da Sociedade dos Poetas Mortos para declamarmos nossos poemas e conversarmos sobre mulheres e fumarmos cigarros e bebermos à vontade.
Estamos aqui na nossa gruta.
Temos que fazer a frase de abertura, não é? Fui à floresta porque queria viver deliberadamente. Queria viver profundamente e sugar todo o tutano da vida. Derrubar tudo o que não era vida. E, quando eu vim para morrer, descobri que não havia vivido. Declaro aberta aqui os trabalhos da Sociedade dos Poetas Mortos. Eu sou o Brunão, estou aqui hoje com Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Estou aqui também com Xaxá.
Xaxá não, Luanda.
E também diretamente aqui do nosso satélite maravilhoso, estamos aqui com, eu não podia deixar de convidar a nossa querida Andréia de Oliveira, nossa patroa e nossa colaboradora máxima do Portal Refil, porque além de ser uma pessoa estrogonoficamente inoxidável, ela é uma professora de mão cheia, rapaz. Já deu aula, já dá aula hoje, voltou a dar aula, está feliz da vida. Andréia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Que Isso Assim.
Muito obrigada e pode ser que eu chore. Então, vamos lá.
Pega o lenço.
Vamos chorar junto.
É isso, hoje nós vamos falar sobre os 30 anos de Sociedade dos Poetas Mortos, olha só, dirigido por Peter Weir, escrito por Tom Schulman, com Robbie Williams, com Ethan Hawke, com aquele, o pai do Eric Forman, tá todo mundo lá.
O vilão do Robocop, velho.
É, pois é, um filme excelente, daqueles assim pra tocar lá no fundo do coração e te dizer assim, não desiste, brother, vai fundo, acredita.
Já quero chorar.
É isso, daqui a pouco a gente volta.
Assim, programa do Refil.
Muito bem, Xaxá, como é que é o nome do filme em inglês?
Dead Poets Society.
Ah, não tem graça, né?
Ei.
Porra, cadê o Miote nessas horas?
Dead Poets Society.
Society. Pois é, filme de 1989, tá fazendo 30 anos, olha só, 30 anos, rapaz.
Uhum.
Eu me lembro de ver esse filme no cinema quando era menino e dele ter me impactado pra caramba, porque eu queria ter um
Como
professor
não?
daquele e nunca tive. Alguém teve um professor desse naipe?
Eu tive. Na verdade, não era desse naipe, ela era super séria, ela chamava Mercedes, foi minha professora do quinto ano e também era professora de literatura. E eu acho que algumas coisas são clássicos, não é à toa, né? eu era uma leitora de quadrinhos. Sempre fui uma leitora de quadrinhos, né? Aqui em casa a gente não tinha muito hábito de leitura e tal, mas eu lia muito quadrinhos. Quando chegou nesse período da escola, essa professora deu pra gente ler um livro chamado Sonho de uma Noite de Verão, uma adaptação da Ana Maria Machado. E eu me apaixonei pela história e fui atrás de todas as adaptações. Então eu li Otelo, eu li Hamlet, tudo em adaptação num primeiro momento. E depois, mais velha, li as peças mesmo. E depois no original. Mas foi essa minha professora que me fez, assim, gostar tanto de literatura quanto de histórias. Ela era muito, muito séria. Mas ela sorria, isso eu me lembro de muita gratidão, inclusive, assim, né? É, que ela sorria quando ela falava assim, vou contar uma história pra vocês. E ela abriu um sorriso largo e era realmente fantástico. Ela me marcou muito.
Pois é, eu tive um professor, assim, de história no segundo ano do ensino médio, acho que foi isso, que chegava muito próximo disso aí, sabe, assim, mas ele não era nesse ponto, sabe, assim, acho que para chegar um pouco no que é o Robin Williams nesse filme, o John Keating, precisaria ele ter tido um pouco mais de liberdade, talvez, do colégio, sabe, mas ele era um professor que fazia a gente pensar, sabe? Que trazia coisas de fora para ilustrar a aula, né? Então, quando foi falar de Segunda Guerra, ele trouxe a questão das Rosas de Hiroshima, do Chico Buarque, entendeu? Então, tipo, ele fazia esse trabalhinho um pouquinho a mais para dar um pouco de contextualização. Mas ele falava sobre história, então não tinha também muito como filosofar, assim, demais, né? Não dava para fugir demais do que a gente tinha ali. Mas é um dos professores que eu sinto falta, assim, de hoje em dia encontrar, parar para conversar com ele, bater um papo, tomar um café, sabe?
Uhum.
Tenho certeza de que a gente iria ter longas horas aí conversando.
Eu tive alguns professores, eu tive um professor de geografia, ele não só falava do conteúdo da geografia e tal, não sei o que, ele misturava um pouco com história e falava, olha gente, se vocês puderem, vão, conheçam, vai lá, esses lugares que a gente tá falando aqui e que você estuda na aula de história do professor tal, eles existem, se você for lá, for pra Europa, você consegue chegar lá e olhar, pô, esse Monte Olimpo é aquele ali, veio dali essas coisas, então ele era um cara que trazia muito a realidade pra dentro de sala de aula, né, ele trazia as experiências dele, falava, olha velho, eu junto dinheiro o ano inteiro pra poder fazer uma viagem só, mesmo que seja 10 dias e ir ver o Monte Vesúvio, eu vou. Saca? Então ele instigava esse negócio de ir conhecer, ir atrás. Era um dos poucos professores que pegava e tentava fazer trabalho de campo com os alunos, saca? Levar pra ir conhecer, fazer trabalhos mais externos, né? Tirar a galera da sala de aula, tirar ali da conformidade e falar, olha, dá uma olhada nisso aqui, presta atenção no que tá ao redor. Vocês passam todo dia aqui no colégio pra entrando, vocês nunca viram a planta tal que tá ali fora. Então, a gente tá falando disso aqui, essa planta do cerrado, isso e aquilo. Então, o cara sempre foi muito bom nisso. E eu tive um professor de história também, que era muito bom. Não só falava da história, mas ele também falava um pouco... principalmente quando chegava em Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, os conflitos ali. Ele falava muito também da ética, das coisas que aconteciam, que não é tudo romantizado, como se diz, como se mostra nos filmes, que na época também a gente não tinha filmes que nem o Resgate do Soldado Ryan, a gente não tinha os filmes que eram mais crus, assim, que entregavam uma versão mais realista e não tão romantizada, né? E ele falava, não, gente, pessoal, a guerra não é boa como mostra, não é romântica, não é Casablanca, não é isso, não é aquilo, a guerra, ela acaba com os lugares, ele demonstrava impactos e tal, e aí mesmo aquele esquema que eu sempre lembro que a Inglaterra abriu as fronteiras para poder se reconstruir, foi esse cara que chegou e falou, olha gente, a Inglaterra só é hoje do jeito que ela é, porque ela inverteu e trouxe a colônia para dentro da metrópole para reconstruir, e aí quem foi ganhou a cidadania e não precisava mais voltar.
Eu nunca tive assim professores igual o professor do filme, né, o professor Keating, mas eu tive bons professores, né, e aí o Bruno foi falando do professor de história que ele teve, eu lembrei de um, só que foi de geografia que eu tive, no ensino fundamental, porque ele era muito diferenciado, Todo mundo adorava ele. E ele dava aula com uma anteninha na mão, né? Então ele esticava e fechava a anteninha, ficava apontando pro mapa. E eu nunca vou esquecer um dia que ele explicou pra gente por que, que o mapa mundi era daquele jeito que a gente tá habituado, com a Europa no centro e tudo mais, né? E aí ele perguntou: pessoal, por que, que o mapa é desse jeito aqui? E aí o pessoal começava a falar, né? Dava umas ideias. E aí ele foi e começou a falar: mas se eu virar de cabeça pra baixo aqui, vai estar certo ainda? Aí a gente começou a pensar, não é? Poxa, eu não sei, porque ninguém nunca tinha pensado naquilo antes. E aí ele começou a fazer umas maluquices, cara. Ele pegou o mapa, colocou no chão, aí falou assim: o certo é da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Ele começou a pisar em cima do mapa, sabe? E aí essa cena eu nunca vou esquecer. E aí até que depois ele foi e mostrou um mapa do mundo, como se o Brasil estivesse no centro. Aí minha cabeça explodiu, entendeu? Porque eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha vida.
É transgressor, né?
É, exatamente, porque a gente não tá condicionado a pensar daquela forma. E aí foi um grande professor que eu tive, professor de geografia. O nome dele é professor Hilarião. E aqui fica agora minha memória com carinho dessas aulas que ele passou pra gente.
Vários momentos no filme que o professor Keating, ele faz isso, né? Um dos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui é a hora que ele sobe na mesa, né?
Sim.
De mostrar pros alunos dele e pra gente que tá assistindo ali, e no momento a gente também é aluno dele ali, né? Como a gente tem que enxergar tudo fora da caixinha.
Exatamente.
Vamos subir nas nossas... Pra que que eu subo em cima da minha mesa, né? Ele pergunta pros alunos. E aí, depois de uma piadinha aqui e outra ali, ele acaba dizendo, né? Porque eu preciso me lembrar de enxergar o mundo
de outro ponto de vista. Exatamente. E se a gente analisar no contexto da época, que é na década de 50,
uhum,
o simples fato dele subir na mesa é algo assim...
Já é transgressor,
inacreditável, né? Impensável.
É. O filme se passa em 1959, né? O último ano da década de 50, e dentro de um internato.
É um colégio só para meninos,
é,
né?
Ele é um internato. Internato que a gente tem hoje em dia.
É, não, mas é importante a gente falar que é só para meninos, porque é uma das questões do filme.
Sim, é um dos pontos do filme. Você só tem homem ali dentro e ele prepara para o tal do Ivy League.
Deve ser alguma coisa para preparatório, para essas preparatório grandes faculdade. Universidades.
É. Eu sei que o Ivy League, ele é um conjunto de universidades, tá?
Porque tem uma hora que o pai do Neil fala: eu quero você em Oxford, era uma coisa assim.
Uhum.
Então, eles já estarem naquele colégio e terem notas boas naquele colégio já era um indício que eles iriam conseguir entrar nessas grandes, uhum, universidades.
Lembrando, inclusive, que o colégio é particular, que é muito diferente ali dos colégios comuns dos Estados Unidos, que são públicos.
Aquilo ali é uma fábrica de almofadinha, né?
Então, é mais ou menos, aí eu sei que é um filme super, né, eu vou evocar, uhum, uma coisa super rasteira, mas quem assistiu Gilmore Girls, que a menina sai de um colégio, que ela faz o ensino que seria o nosso fundamental, e ela vai pro ensino médio, e ela vai pro ensino médio num colégio de elite pra conseguir entrar em Harvard. Então, porque o sonho dela era estudar em Harvard. Então, é isso. São esses colégios que já são, por eles terem uma elite ali, eles já são um pontapé para você conseguir entrar em uma dessas universidades grandes lá. Né?
É, tanto que o próprio começo do filme, eles estão marcando de estudar, de não sei o quê.
É, tipo... uma apresentação da galera e o próprio reitor ali, ele fala... Todo mundo que tá aqui, ele mostra que os moleques que estão, são o centro do filme, não, eles não são novatos.
Não, já estão ali no segundo, terceiro
ano. E tem uns moleques novinhos entrando. É tipo a cerimônia de começo das aulas pra aquela galera novinha.
É, eu acho que o Ethan Hawke é o novato ali.
É, ele é o novato.
O orelha ali, né?
Mas tem uns moleques que são muito mais novos do que eles, né? Tipo, a galera entra lá na quinta série, na sexta série, pra fazer. O Ivy League, ou a Liga Ivy, ou a Liga de Era, é uma conferência desportiva da NCAA de 8 universidades privadas do Nordeste dos Estados Unidos. São elas a Universidade de Brown, a Universidade de Columbia, a Universidade de Cornell, o Dartmouth College, a Universidade de Harvard, a Universidade de Pensilvânia, a Universidade de Yale e a Universidade de Princeton.
Então, um negócio esportivo, então.
É, o Ivy League virou aquela região, entendeu?
Uhum.
Então, são as 8 universidades daquela região ali. É tudo, ó, Rhode Island, Nova York...
É tudo norte dos Estados Unidos.
Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Filadélfia,
uhum,
Connecticut, New Jersey, é
Nordeste
tudo ali.
Nordeste dos Estados Unidos.
É, bem o Nordeste ali. É bem aquele bracinho dos Estados Unidos que sobe na direção do Canadá.
Do
é aquele
Canadá.
Cantinho ali.
Thank you. Vamos comentar rapidinho o elenco. O Robin Williams faz o John Keating, né? Não precisa falar demais do Robin Williams, já falou muito dele. Mas eu queria falar de alguns dos alunos que eu acho legal. O Neil Perry, que é interpretado pelo Robert Sean Leonard. O que, que ele fez, hein? Que
eu não ele lembro. Fez House, cara. Ele é o amigo do House.
Ah, ele é o amigo do House.
Durante mesmo, muitos anos ele foi o amigo do House.
Engraçado que o pai dele nesse filme queria que ele fosse médico, né? E ele conseguiu.
Oncologista.
Tem também o Ethan Hawke, que faz o Todd Anderson. Mr. Anderson.
Tem hora que ele fala Mr. Anderson. É.
O Ethan Hawke, eu gosto muito dele, cara.
O Ethan Hawke, ele fez uma coisa fantástica, que é a filha dele com a Uma Truman.
Lá vem o Bacon Jutes.
Não é, gente.
Mas não é?
Não, mas ele tem outras coisas muito boas, cara, de ator. Ele tem, porra...
Ele é
toda a série do Antes do Anoitecer, Antes do Amanhecer, Antes
eu
do...
Eu amo muito essa trilogia.
Eu adoro isso aí, cara. Tudo. Ele fez a refilmagem dos Sete Homens e um Destino, que é legal. Ele
Dia
fez...
de Treinamento.
Dia de Treinamento, que é um filmaço. Boyhood, ele tá
isso,
no Boyhood.
Isso, eu ia falar Boyhood, cara. E o Boyhood é bacana ver ele novo e ver ele velho, né, cara?
É, foram 12 anos de produção do filme, né?
Muito bom.
Tem o Gataca. Ele tá no Gataca?
Tá no Gataca.
Gosto dele no Gataca também. Senhor das Armas, Assalto à 13ª Delegacia. Tem um Hamlet com ele, né? De 2000, sei lá.
Tem. É, não curto, não. Confesso que não tá no meu top 3, não. Tem um top 3 só daquele solilóquio do Hamlet pra cinema.
Sei.
E eu não curto, não.
Eu me lembro de um filme que ele fez logo depois do Sociedade dos Poetas Mortos, que era o Caninos Brancos. Lembram desse filme?
Nossa, lembro.
Dele com tipo um lobo no Alasca, um negócio assim. E ele tá no clássico Viagem ao Mundo dos Sonhos, pô, de 85. Ele faz o Ben, é muito foda, cara. É, e é escritor também, viu? Eu li um livro dele uma vez.
É, esse eu não sabia.
É, tem um livro dele, é bem legal. Ele tem vários livros escritos, na verdade. E, se não me engano, ele colaborava até com um pouco do roteiro do... Tipo, várias das ideias do Antes do Anoitecer, Antes do Amanhecer, são de coisas que ele falou pro diretor
Nossa.
Botar lá.
Vou procurar, não sabia, não.
Tem o Josh Charles, que faz o Knox Overstreet, que esse
e
também...
fez filme pra caralho.
Fez
também,
filme
né?
pra caralho, mas filme merda também.
Também.
Cara, coitado.
Quem faz muito filme merda também.
É. Ele, hoje em dia, tá só em série, Law and Order, Good Wife, essas coisas. Mas ele fez um filme de sacanagem. Lembra um filme? Que era ele e aquela Lara Flynn Boyle.
Tem um que ele fez que era, tipo... Um trisal, não era um negócio assim?
É, como é o nome desse filme?
Ah, Três Formas de Amar, não é isso?
Ah, esse aí.
É, esse aí. É
que
ele...
é com um dos Baldwin, não
um
é isso?
Um dos Baldwin e a Lara Flynn Boyle.
Filme ruim.
Nossa, é triste.
É
ele
muito
tá também
ruim.
No Hairspray.
Mas não é o Hairspray recente, não. É
não,
um...
de 88.
Antigo. De 88, é. Que mais? Coisa que você fazer em Denver quando você está morto, mas ele não tá nem nos créditos do filme. Nossa, e Muppets do Espaço, SWAT... Nossa senhora, quatro irmãos. É, coitado, né? Então, carreira não foi muito boa com ele não, gente.
Ele tá recebendo, ganhando dinheiro, tá bom.
E temos que falar do Kurtwood Smith, né? Que faz o Sr. Perry lá, o velho. Que eu acho ele foda, que ele é o Clarence Boddicker do Robocop. Tá no Impacto Profundo. Pai do Eric Foreman do Dead 70 Show. Eu sempre lembro dele desse seriado, que ele era muito bom, cara. Red.
Ele que inventa a interjeição. He's a dumbass.
He's a dumbass.
He's so dumb. He's an ass. He's a dumb. He's an ass. He's a dumbass. Aí... Luzinha no cara, porra, velho, se lascar.
Ai, caraca.
Muito bom.
Ele tá no Jornada nas Estrelas 6 também, ele tá no Oscar Minha Filha Quer Casar.
Esse bicho aí ralou, velho, esse bicho aí, velho.
Esse, porra, trabalha pra caralho, velho. Tá no Rambo 3, velho.
Ah, porra.
É, ele faz o cara que vai lá recrutar o Rambo, que o General Trautmann se fudeu, é ele que vai. Ele é tipo um Jack Nicholson genérico, né? Eu gosto dele.
É, então, você tá falando que ele é o Jack Nicholson genérico, mas o Jack Nicholson, naquela cena que ele segura o filho, o Jack Nicholson não conseguia dar conta, não.
Não, não dava, não, né? Ainda tem aquele menino que faz o Charlie Dalton, que é o Gale Hanson. Esse desistiu mesmo de atuar, nunca mais fez nada. E tem mais outros dois que ficaram desconhecidos aí, o tal do Dylan Cusman, que faz o Cameron, e o Alelon Ruggiero, que faz o Mix.
É, como todo filme que o cast é principalmente adolescente, tem a galera que...
Tem a galera que desiste,
Que desiste, a galera que prevalece e a galera que simplesmente tenta e não consegue mais.
Não tem mais chance, né? Chegou a hora que não aparece mais a oportunidade.
Isso.
O filme foi indicado a 4 Oscars e venceu 1, sendo de melhor roteiro original. As outras indicações ficaram para direção, do Peter Weir, o melhor ator, Robin Williams, e melhor filme. Mas o vencedor em 1990 foi o Conduzindo Miss Daisy.
É, né? Complicado também.
Eu prefiro Sociedade do Poetas Mortos, mas tudo bem.
Mas você sabe que o Oscar não
como
é...
Como sempre.
Oscar é Oscar.
É votação popular.
Agora a gente precisa falar do roteirista e do diretor desse filme. O diretor, Peter Weir, fez também Mestre dos Mares.
Nossa.
Que é foda. É um filme muito maneiro. E Show de Truman, velho.
Adoro Show de Truman.
É, muito bom.
Só muito esses bom. Dois já são incríveis, né? Mas ele ainda tem A Testemunha, de 85, com o Harrison Ford. A Costa do Mosquito, também, de 86, com o Harrison Ford também. O Ano que Vivemos em Perigo, de 82. E Green Card, Passaporte para o Amor e Sem Medo de Viver.
É, o Green Card é com o Gerard Depardieu, não é?
Isso, e com aquela menina, como é o nome dela? Andie MacDowell. E o Sem Medo de Viver é com o... Jeff Bridges, Isabella Rossellini. Eu acho que se eu tivesse um currículo com Sociedade dos Poetas Mortos, Show de Truman, Mestre dos Mares, eu já estava satisfeito. Mas precisamos falar do escritor Tom Schumann. Foi o cara que ganhou o Oscar por fazer esse filme e ele é responsável por outras coisas que são muito boas, que eu preciso falar aqui. Ele é responsável também por Querida, Encolhi as Crianças.
Caralho!
Do mesmo ano.
Que foda!
Filme do mesmo ano.
E Nosso Querido Bob.
Nosso Querido Bob?
Cara, esse filme é o filme mais desconhecido, mais foda do mundo. Esse filme eu já falei dele lá na época do Jurassic Cast, e eu preciso falar de novo, porque esse filme a gente tem que fazer um dia um programa, que é o Nosso Querido Bob, que é a história de um cara que ele é... tem toque, ele é o Bill Murray.
É com
o
Dreyfuss, não é?
É com o Richard Dreyfuss, exatamente. É. Ele vai se consultar com um psiquiatra a primeira vez, e aí no primeiro dia que ele chega lá, o psiquiatra atende ele, mas ele fala, eu estou indo em viagem, e aí quando eu voltar, a gente tem a nossa segunda conversa. Só que ele não aceita isso e ele resolve ir em viagem atrás do cara.
Caralho, velho.
Cara, é hilário. O Bill Murray nesse papel tá incrível.
Só dele fazer Querida, Encolhi as Crianças, a imaginação desse cara é fantástica, bicho.
Pois é. O Sociedade dos Poetas Mortos, ele escreveu baseado nas suas próprias experiências na Montgomery Bell Academy, que era uma escola preparatória para meninos que ele frequentou em Nashville, no Tennessee, e sobre um professor que ele teve, que era o Samuel Pickering Jr. Então, tipo, várias das coisas que rola ali, ele se baseou no que ele viveu.
É, lembrando também que o currículo das escolas nessa época era bem diferente. Você não estudava só matemática, geografia, história e tal. Você estudava latim, você estudava esgrima, remo.
É, então, mas aí a gente tá falando de um recorte, eu acho, de um recorte muito específico, de uma sociedade muito específica.
Sim.
Você entende? É um recorte que... Lembra que a gente tava falando da coisa do elitismo?
Uhum.
Então, assim... É a coisa, por exemplo, do latim e do grego, né? Que possivelmente eles tinham lá. E na Inglaterra, até hoje, é estudado latim e grego. É, o método que eu estudei na universidade é o método que eles utilizam no ensino médio. Então, tem essa coisa do recorte para aquela sociedade específica que eles estão enquadrados, né?
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
André, sobre o que é Sociedade dos Poetas Mortos?
Em uma palavra.
Em uma palavra? Valendo!
Vai!
É... Então, Sociedade dos Poetas Mortos, toda essa história que a gente tá aqui falando eternamente desse professor, e a história não é sobre esse professor, na verdade. A história é esse professor como motor para essas vidas mudarem, né? Para esses pensamentos mudarem, para esses meninos saírem daquela área de conforto de replicar discurso, né? Então, na primeira aula, ele chega e pede para que os meninos arranquem as páginas do prefácio, para que eles não fiquem repetindo o que está todo mundo dizendo. Que acho complexo, depois eu falo por quê, mas ele quer que esses alunos, no final das contas, que eles pensem por eles mesmos, que eles não fiquem replicando um discurso, que eles comecem a pensar no que eles estão fazendo.
Uhum.
Então a gente está falando sempre do professor, mas o professor, esse professor específico, como vários outros filmes com professores, eles são apenas um motor de mudança. Eles são aquele agente de mudança para a trajetória dessas crianças ou dessa turma nessa história.
Ele é um guia, né? Ele pega uma lanterna e fala assim, olha, tem outros caminhos além desses aqui que vocês estão, esse pavimentado e iluminado que vocês estão seguindo, tem vários outros caminhos que vocês podem tomar, viu, gente? Vocês não se enganem com isso.
Também não vai ser legal, né, você pegar e fazer um filme a respeito do professor em si, né? Porque o que vai acontecer? Você vai olhar, o professor vai reclamar do salário, não é isso? Do trabalho, dos trabalhos que tem pra corrigir. Né? Então, assim, esses professores, né, a grande maioria, e aí eu posso citar até alguns filmes, né? A Onda, vocês assistiram A Onda?
Assisti.
Eu acho que todo mundo tem que assistir A Onda, de verdade.
Muito bom.
Assim.
Não sei.
Ao Mestre com Carinho, Matilda, Mente Perigosa. Olha, todos esses filmes que eu falei, tem N outros. Sorriso de Mona Lisa.
Escritores da Liberdade.
Que também é excelente.
Excelente, esse filme é incrível.
Curso de Verão.
Não, esse aí não.
Esse não. Esse eu acho que não, porque o professor pega aluna. Complexo isso aí, né?
Mas tem, olha só, tem aqui, que eu acho foda. A Hilary Swank no Escritores da Liberdade. Esse filme é muito foda.
É excelente.
Excelente, vocês têm que ver esse filme. É aquela do Nenhum a Menos, aquele filme chinês.
Sim.
Também é outra que é uma professora que se entrega pelos alunos. Tipo, é menos transformar a vida, mas também tem de transformar a vida ali, né?
Uhum.
Mas é menos de pensar por si mesmo, mas mais de, tipo, a professora que dá o sangue pelos alunos ali.
Eu lembrei de uma que dá o sangue, literalmente. A Fortaleza.
A Fortaleza.
A Fortaleza.
A tia lá, né?
Essas histórias, elas sempre vão ficar assim, no caso do Mentes Perigosas, por exemplo, né? Que é com a Michelle Pfeiffer.
Sim.
Vai ter aquela... E o Preciosa também, né?
É,
vai ter aquela professora ou professor que ele vai pra um lugar que as pessoas não têm nenhum tipo de autoestima e eles têm que dar conta, além de tudo aquilo, né? Toda aquela violência que é mostrada, tudo, eles têm que dar conta dessa autoestima que essas pessoas não têm. Então tem isso também, né? Talvez seja transformador desse outro ponto. Esses meninos da Sociedade dos Poetas Mortos, eles sabem que eles são bons, né? O Neil mesmo, ele só tira 10, né? Quando ele fala assim, não, mas eu só tirei 10.
Isso.
Né? Então, assim, eles sabem, a coisa do saber, eles têm.
É, mas eles não escolhem por si mesmos, né?
Isso, é isso.
E é isso que
eu ia falar. Esse que é o lance desse filme. É você aprender não só a pensar por si mesmo, mas a entender a sua própria escolha.
E também aprendendo decoreba, né? Porque é aquele método tradicional de ensino, né? Você lê o livro, lê, né? Você não raciocina como chegar naquele resultado, né?
Essa que é a viagem do personagem do Robin Williams nesse filme, é que ele não tá querendo ensinar simplesmente o que tá no livro. Ele está querendo ensinar para aqueles alunos desenvolver o senso crítico, poder discordar dos outros sem ser uma briga, sem ser uma afronta. Ensinar aquelas crianças a virarem adultos, né? Porque parte do que você aprende no colégio é como ser adulto, como se virar com algumas coisas. E o senso crítico e o senso de ética e de... Não é honra, mas moral e ética, vem de alguns professores que você vê. Porque no currículo brasileiro a gente não tem isso. Você vai ver ética na faculdade. Então, são coisas assim que você tem que colocar para aquelas pessoas falando assim, olha, tudo bem você discordar do seu pai. Não é uma afronta, não é uma coisa terrível. E naquela época, nos anos 60, quase nos anos 60, você respondeu o pai, velho, você apanhava.
O Robbie Williams, nesse filme, né, como é que eu vou explicar? Ele é um professor, mas ele é mais um mediador do saber, entendeu? Que é mais ou menos a linha que eu, como professora, sigo. Eu acho que você não está acima do bem e do mal, você não sabe tudo, e você tem que ser mediador desse saber. Você vai apresentar esse saber, e aí, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de valor, e esses meninos vão absorver isso da forma que lhes convier e como eles pensaram por si.
Uhum.
Então, a gente pode ver, por exemplo, a história do Carpe Diem, que é Carpe Diem, né? Em latim.
Carpe Diem.
Carpe Diem.
Carpe Diem em marciês.
Porque ele pode ser lido de várias formas. Né? A forma original dele era essa coisa do...
Aproveite o dia.
Então, é o aproveite o dia mais ou menos, porque é essa história de você agarrar o dia. Você não pode contar com o amanhã, você só tem o hoje.
No poema original, né, colha o dia, a tradução. Seize the day é seize de colheita, né? Em português, a tradução que ficou de aproveite o dia tem o mesmo sentido, né, quando você fala
não
de...
Não tem.
Mas eu acho que assim, quando você fala de colher, é de meio que tipo, você colhe, quando você colhe alguma coisa, você quer colher aquilo pra quê? Pra você aproveitar, né? Pra você, sabe, usufruir daquilo ali.
Olha como é sutil. Vamos falar, vamos entrar nessa história mesmo das personagens? Então a gente tem o Neil, que é aquele menino que tem um problema com o pai, não é isso?
Sim.
Que o pai é extremamente rigoroso, parece que... Existe um custo para esse menino estar ali.
É, o pai fez grandes sacrifícios para eles estarem ali.
E ele entende isso. Tanto que logo no começo ele fala assim, você vai ter que deixar esse jornal da escola, porque isso não te dá nada. Então o menino gostava de escrever, mas ele não podia ficar, porque o pai dele queria um médico na família, de verdade, né?
Isso, você vai virar médico.
E temos também, como é que chamava o menino?
Todd.
Nuanda?
Ah, o Nuanda,
não,
né?
O
Nuanda
é o... Charlie Dalton.
Dalton.
Isso. É, e aí, olha como é louco isso. O Carpe Diem, ele é essa coisa do colha o dia e de como o mundo é efêmero e como a vida é efêmera e que você não pode esperar passar. Então ele fala a respeito desse tempo, que a gente sempre acha que tem o tempo de amanhã e às vezes não o tem. O Dalton, ele olha isso, esse aproveite o dia como de uma forma hedonista.
Sim, viva como se não houvesse amanhã.
Exato, como se não houvesse amanhã. Então, pra ele, não é que ele tem que fazer o hoje porque amanhã ele não vai ter, não. É, eu quero ter o prazer todo hoje e não me importa o amanhã.
O Robin Williams, o Keating, em nenhum momento ele tenta dizer pro Dalton que o que ele interpretou é errado.
Isso, porque, né? Ele é só o mediador do
isso,
saber.
Isso, exatamente.
Ele não é o portador do saber.
Ele não julga ali, ele não fala. A única hora que ele fala, mais ou menos, é quando o cara faz lá uma merda, escreve lá o artigo dizendo que tinha que ter meninas no negócio, tomou uma surra do diretor, e aí
não,
ele...
Não, foi que ele chamou Deus, né?
Deus tá ligando. É, Deus tá ligando e tal, e aí ele vai lá e fala, olha... Tem que saber qual luta lutar de verdade, sabe? Um negócio assim que ele fala.
É, e tem até uma cena, assim, bem breve, que acho que exemplifica bastante isso que a gente tá falando. Que é quando o professor pede pra todos andarem do jeito que quiserem. Aí eles começam a andar lá, marchando, aí um faz de jeito engraçado e tal. O Dalton, ele fica parado, né? E aí o professor vai e pergunta pra ele, mas você não vai andar, não? Aí ele... Não, vou exercer meu direito de ficar parado. E aí o professor, muito bem. É, você tá...
Demonstrando que você tá andando do jeito que você quer.
Exatamente. É uma resposta ao que eu pedi, né? Não deixa de ser uma resposta, né?
E aquilo ali era um grande exercício de conformidade, né? Como as pessoas se encaixam no meio onde elas estão, né? Então você coloca quatro pessoas caminhando em círculo, você vai ver uma hora, vai todo mundo sincronizar os passos e tudo bonitinho. Ah, o ser humano tem a tendência de se... espelhar no próximo, né? Querer se encaixar no grupo é melhor isso aí, em vez de se espelhar no próximo. Ele fica tentando se encaixar no grupo. E ele fala exatamente do perigo de se encaixar no grupo. Que você deixa de pensar, deixa de ver as coisas e processar elas do jeito que você deveria.
Não se
do
torna, não, deixa de ser um indivíduo.
Você deixa de ser indivíduo para participar do grupo e fazendo isso você perde o seu senso crítico.
Isso.
E aí que tá o perigo. E aí, oi, internet, hoje à noite. Tudo bom? Como é que vocês estão? Todo mundo aí recebendo coisa e passando coisa sem pensar?
É por isso que eu acho que todo mundo tem que assistir aquele filme A Onda. É exatamente isso. Existem pessoas que, pelo coletivo, elas acham que elas estão ali naquele coletivo e que elas não vão ter nenhum tipo de retaliação depois, né?
Lógico, eu tô fazendo o que todo mundo tá fazendo. Então,
exato.
Estamos aqui, eu tô seguindo as ordens, tô seguindo o que me disseram que é o certo. E aí depois você vai ver, não, cara, você tava fazendo uma coisa muito errada. Você vai levar porrada por causa disso, você vai ser preso, você vai ter todas as retaliações porque você não parou pra pensar se tava certo ou não tava.
Eu tenho alguns amigos que não gostam desse filme. Alguns amigos que fizeram faculdade comigo. Sou formada em letras. A minha habilitação é português, grego, não é mesmo?
Olha aí.
Por quê? Porque sim. E aí, eu tenho amigos que não gostam desse filme, porque eles acham que é uma afronta às humanidades. Quando ele pega e rasga o prefácio do PhD lá, né, do professor. Que é real, tá, gente? Aqueles livros, todos que ele cita, todos eles existem e tal. E aquele PhD lá que ele dá uma...
Sacaneada?
Uma zoada.
Dá uma mijada em cima do cara. Fala a verdade.
Eles existem, né? Então, assim, eu tenho amigos que não gostam desse filme porque eles dizem que maltrata as humanidades como ciência, né? Tem sempre que se pensar num ponto de vista. É claro que você não vai descartar o que foi escrito cientificamente a respeito das poesias, por exemplo, ou dos poemas, enfim. Mas naquele momento ele fez o que aqueles meninos precisavam. Eu acho que vale mais. Mas tem muita gente na área de humanidades que não gosta desse filme. Exatamente por conta disso. Porque você... Ah, então literatura ela não é passível de estudo. Ela é só sentida. Então é uma forma... E aí eu tô indo um pouco pra minha área, tá? É só pra exemplificar isso, né? Mas é porque... E aí eu vou dizer o que acontece, mas pra exemplificar, pra vocês entenderem o que tá acontecendo na internet hoje.
Uhum.
A gente teve um youtuber aí que falou que quem não via que a Capitu tinha traído o Bentinho, tinha lido o Dom Casmurro errado, tinha que ler de novo.
Pode dar nomes, aqui você pode dar nomes.
Eu não quero arrumar confusão.
Não, entendeu? Você pode dar nomes. Se o cara falou uma foi besteira desse, ele tem que assumir o erro dele.
Então, foi o Leon. E assim, o Leon é uma pessoa que, assim, eu tinha em alta conta, né? Então, quando uma pessoa fala uma coisa dessa, eu me sinto muito constrangida.
Andréia, mas olha só, a gente tá aí no mundo é pra decepcionar as pessoas mesmo.
Não, mas não é por isso.
Cada dia eu fico mais disso.
Eu quero fazer uma pergunta pra Andréia aqui, né? Porque
diga.
Essa questão da Capitu e do Bentinho sempre foi polêmica, né?
Sim, sim.
Agora,
tipo o Rachel e o Ross.
Tipo o Rachel e o Ross.
Não,
estavam on a break.
Esse não
pra
tem.
Pra mim, eles estavam on a break.
Esse não tem, né? Dúvida.
Mas o Ross é um babaca mesmo.
Não, ele é um babaca. Mas eles estavam on a break, na minha opinião.
Eles estavam de altas, não tava valendo nada ali.
Oh, mas o que eu queria perguntar é o seguinte.
Baconzitos está de altas atualmente, é por isso que ele tá falando isso.
Andréia, pelo menos assim na minha visão, na minha pouca experiência que eu tenho, mas eu acredito que a minha interpretação interfere na obra, que eu tô lendo e tal.
Sim!
Então, assim, embora não seja conclusivo se ela traiu ou não o Bentinho, eu acho que a forma como o leitor interpreta dá margem pra ele acreditar ou não.
A questão não é essa, porque, assim, quando eu entro em sala de aula, eu dou aula pra EJA. Pra quem não sabe o que é EJA, é Ensino de Jovens e Adultos. E quando você entra numa sala de EJA, eu não trabalho com alfabetização, né? Eu já trabalho com o Fund 2 e ensino médio, né? Quando você entra em sala de aula e fala assim, vamos ler um conto do Machado de Assis, as pessoas, elas querem morrer. Porque a primeira coisa é, Machado de Assis está num pedestal e não podemos falar a respeito de Machado de Assis. Não, você pode contestar Machado de Assis como você quiser, entende? Eu acho que tudo você pode. Existem interpretações possíveis e interpretações não possíveis.
É isso, né? que dói quando um cara desse vem pagar de... espertão,
intelectual.
E dizer que a sua interpretação está errada quando você entende outra coisa que não isso.
É isso. Eu tive, por exemplo, eu não sei se vocês já leram um texto do Machado chamado A Cartomante. é um texto curto que fala a respeito de um... Também, o Machado gostava dessa coisa do adultério feminino, então era também uma história dessa, né? E aí eu tive um aluno que falou assim, não, professora, mas ele não tinha ciúmes da esposa, ele tinha ciúmes do Camilo, do amigo. E existem hoje interpretações de que o Bentinho não tinha ciúmes da Capitu, que ele tinha ciúmes do Escobar. Mas por quê? Porque a gente está olhando de uma forma anacrônica para isso. Mas existem problemáticas nesse campo? Eu posso, com o texto, interpretar isso? Posso. É a velha história do... Ah, o Sherlock Holmes e o Watson têm um caso. Isso não é relevante, porque a história não gira em torno disso. No caso do Dom Casmurro, é relevante. Então, o que eu sempre digo é, não existem interpretações erradas. Em literatura, você não tem interpretações erradas de uma obra. Então, no caso do... A gente não é conclusivo. Nenhum autor chegou à conclusão, né? E eu estou falando, por exemplo, de Schwarz. Eu estou falando de uns caras que são grandes na área de literatura. Nenhum deles chegaram à conclusão se Capitu traiu ou não traiu. Só que a gente tem... Por exemplo, é citado Otelo no texto. O Bentinho, ele tem... quadros de imperadores romanos que matavam as suas mulheres porque traíam, entende? Então, existem coisas na obra que deixam a gente nesses dois lados. E essa é a genialidade da obra, não é, é a dúvida. Quando o cara vem e fala essa coisa da verdade, isso me incomoda, entende? Porque não existe a verdade, né? E ele fala, ah, eu fiz um paper, ele cita isso, ah, eu fiz um paper... Estudei 6 meses. Amigo, eu estudei 5 anos de Machado de Assis. E tem gente que está estudando isso faz tempo. Então...
É aquele lance da soberba, né? Aquele lance do cara se achar superior aos outros, impor sobre eles a sua opinião e a dele que presta e a do resto não presta.
É isso. Então... E aí, voltando pro filme, né? Essa coisa do... Eu sou um mediador. Eu não vou dizer se a Capitu traiu ou não traiu.
Isso.
Né? Porque eu quero ver o pau comer.
É, no caso...
Eu quero que eu...
No caso, quando ele manda rasgar o capítulo da introdução, o que, que eu acho dessa parte? Você falou que isso era necessário para aqueles alunos naquele momento. Por quê? Isso é que é importante a gente avaliar. Dentro daquele capítulo, aquela introdução, ela era muito racional.
Uhum.
Né? Sim. E o que esse professor queria com essas aulas, que era despertar o espírito crítico em cima dessas pessoas, fazer com que elas pensassem por elas próprias, criar essa sensação de liberdade e de escolha, ao mandar rasgar, tirar aquela racionalidade, ele está dizendo para eles, vivam, experimentem.
Exatamente. Entendeu? Ele está colocando aquele esquema de é ok você sentir. Você experimentar isso não de uma forma mecânica, mas experimentar isso com o seu coração e os seus outros sentimentos.
E por que que ele faz isso? Por que que é ele que tem que fazer isso? Porque nas outras aulas ninguém vai fazer
não,
isso.
Não, nas outras aulas você vai seguir a fórmula do jeito que tá, e se você não fizer seguindo essa fórmula, eu vou te dar errado mesmo que a resposta esteja certa.
Se não fosse o professor de poesia, de literatura, a fazer isso, ninguém mais ia fazer.
E é por isso que é professor de poesia. Por isso que ele não é professor de literatura. Ele é professor de poesia, porque a poesia, posso estar errado aqui, mas ela é muito mais, lógico que ela tem as métricas e etc e tal, e rimas e papiri, pororó, formatos e...
Tem teoria, tem tudo sobre tal. Isso.
Mas a poesia, ela é muito mais tida como uma coisa que é de emoção do que contar uma história completa, né?
Agora André vai falar sobre poesia.
Agora o André vai dar aula. Ela não, vai me corrigir.
Não vou corrigir, não. É que assim, literatura é a área que a gente... É o nome que a gente dá para interpretar as letras, né? Na verdade, literatura vem de belas letras, né? É isso, no final. É a arte que a gente faz com letra. Então, literatura é um tipo de arte. Mas por que que nem tudo, nem todo livro é literatura, por exemplo? Tem sempre essa discussão. Por que que... Sei lá, Paulo Coelho não é literatura. Porque, normalmente, quando a gente fala... Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em aula, eu acho que ele é perfeito. Todo mundo aqui já viu um quadro do Mondrian? Os quadros do Mondrian, eles são... Parecem uma criança desenhou. Uhum. Né? Então ele tem um nome, ele tem um dos quadros que chama A Criança, inclusive. Mas por quê? Porque ele, com todo o estudo dele, ele acha que a arte mais próxima, e ele faz quadros maravilhosos, enfim, mas ele acha que a arte mais próxima da pureza é a arte infantil. Por isso que ele faz a criança como se fosse um desenho infantil. Aí você vai num museu. Aí você vira, dá uma cutucada aí no... Você vai, você e o Bruno no museu. Você dá uma cutucada e fala assim, ô Bruno, seu filho não desenhava isso aí muito melhor? Aí o Bruno fala assim, muito melhor, rapaz. E tá aí exposto. Mas qual que é a diferença? O filho do Bruno não vai ter o arcabouço da forma que ele teve. Então, quando a gente fala que literatura também é arte, é isso. É eu colocar a forma e o conteúdo. Então, por exemplo, é o Machado de Assis fazer um capítulo inteiro sem escrever uma palavra, chamar o capítulo de Adão e Eva e ter só reticências. Porque ele está colocando ali um sexo. E você entende. Então, é isso no final. E aí sou eu, não sou a professora de português, é a Andréia. Eu acho isso, tem que ler alta literatura, eu acho uma grande bobagem. Eu leio de tudo, até bula de remédio eu leio. Né? Não tenho muito critério, não. Mas é claro que quando você vai, e principalmente quando você vai querer que as pessoas leiam, né? Isso é importante. De novo, o público que eu dou aula são alunos de EJA, são alunos que saíram da escola há muitos anos. E possivelmente são alunos que não consigam ter o tempo para ler ou querem ler uma coisa. Às vezes eles viram, por exemplo, vou falar. Tive uma turma que a gente sempre faz um clube do livro e eu peço que eles escolham os livros e eu sou obrigada a ler. E aí teve um ano que estourou o tal dos 50 tons de cinza.
Se lascou.
E eu tive que ler. Porque o público de EJA normalmente são mulheres acima de 40 anos, porque os pais não deixavam estudar, engravidaram muito cedo, ou os maridos não deixavam estudar, o marido morreu, ela foi pra escola. Eu tenho esse recorte de público. E aí, todas queriam ler os 50 tons de cinza. Claro. E eu fui obrigada a ler, né? E aí eu falava assim, então, e você tem que explicar pra esses alunos por que que esse livro é ruim. Mas não é só explicar porque é ruim. É dizer, olha, ele é ruim por isso, isso e isso. Você gostou? Não tem problema nenhum. Mas lê esse daqui que é muito melhor e que vai te entregar a mesma coisa. Ou vai te entregar coisa... Você quer o romance? Lê Jane Austen. Você quer... você quer a sacanagem? Lê Lady Chatterley, né? você tem que ter isso, né? E aí todo mundo ri, é muito engraçado. Mas é isso no final. Né? Então é você adequar. E de novo, ser esse mediador, né? Acho que a gente sempre vai voltar nessa história de ser o mediador do saber aí, né? Não ser o portador do saber, não ter a verdade.
Você não entrega, você mostra como chegar lá.
É isso.
Você não entrega peixe, você ensina a pescar todo mundo, todo dia.
Né? Então, no caso, e aí só voltando à poesia, para não ficar, né, para não achar que eu fugi da história. A poesia na academia, a gente estuda versificação. E no meu caso, eu fiz canção de verso em grego, olha que delícia.
Olha só.
É difícil, chega uma hora que você odeia a poesia, mesmo.
André, você chegou a ler a Bíblia?
Eu fiz na USP, né? Então lá tinha umas coisas assim, introdução à literatura hebraica. E tinha uma que era só da Bíblia hebraica, né? Que é a Torá. Então eu vi a Torá e vi o que a gente chama de Bíblia hebraica. Que é outra coisa que eu aprendi, que não é Antigo Testamento. É Bíblia hebraica. E sim, tem formulações lindas, mas é tudo inverso.
Sim, é porque, né? É poesia também, né?
Porque facilita. É igual no caso dos gregos. A gente tem que entender que nós, quando eu tô falando aqui com vocês... E vocês estão conversando, e a gente está falando, a gente não presta atenção, mas todo mundo tem o português, ele tem um cantado. Ele tem uma versificação própria, né? Quando você vai falar o inglês, ele tem uma versificação própria. E quando você faz, por exemplo, no caso desses textos que são narrativas, mas eles são feitos em poesia, que é o caso das épicas, né? A Odisseia, a Ilíada, que é tudo em verso, a gente tem que lembrar que não tinha imprensa, que isso era falado boca a boca. Então, eles tinham que decorar isso, por isso que era em verso. Então, A poesia, no final, ela é uma música. Só que ela é uma música sem instrumento.
Uhum.
Né? Que é pra gente conseguir lembrar das coisas. E a gente tem as canções hoje, né? Que também são uma espécie de poesia.
Não, hoje não. Hoje acabou isso. É. As músicas de hoje não são mais poesia.
É por isso que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Né?
É, exatamente. A música morreu faz um tempinho já também.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá, youtube.com/refiltv.
É por esse e por outro que acontece acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é.
André, a poesia, ela tem que ter unidade? Os versos, às vezes, eles parecem aleatórios. Uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Mas, assim, dá a impressão, né? Pode ser que tenha, seja tudo conectado. E tem que ter uma coesão, uma unidade, assim? Tem que estar contando uma história, não tem? Como é que é?
Não, nem sempre. Às vezes, a poesia, ela quer te dar sensações. Às vezes ela quer te mostrar uma imagem, às vezes ela quer te contar uma história, mas nem sempre. Nisso ela tem sim uma unidade. O grande problema é que as pessoas não sabem ler poesia mais. Com o advento da imprensa e a burguesia se saltou e tudo mais, você não lê mais em público, você agora lê no seu cantinho, né? A gente não tem mais leituras públicas. Todo mundo pega o seu livrinho e lê sozinho. E essa coisa da leitura em voz alta, ela não existe mais. Por isso que às vezes também ler poesia, às vezes nos dá essa impressão de que ela não tem unidade, mas ela tem. Eu tenho uma poetisa que eu gosto muito, que chama Flor Bela Espanca. E ela tem duas poesias que eu sou completamente apaixonada. Toda vez que eu vejo alguém ler a poesia e não tá... Não é que não tá lendo certo, mas ela não te dá a entonação e a intenção, que eu acho que é isso. A poesia, ela é uma intenção.
Seria uma interpretação.
No caso, é a intenção.
A forma como é lida ou falada, a poesia faz parte da poesia.
Eu vou ler uma poesia como normalmente as pessoas leem e depois eu vou ler uma poesia como normalmente eu leio em sala de aula. Pode ser?
Vamos
Acho
lá.
Que fica mais fácil.
Tá vendo, Baconzitos? Você não queria chamar o André? Olha aí.
Eu vou ler uma poesia da Flor Bela Espanca, inclusive, tá? Um verso como normalmente as pessoas leem. Se tu viesses ver-me à tardinha, a hora desses mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos teus braços. Quando me lembra esse sabor que tinha, a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dolcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri. E é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Então, normalmente, isso aqui é um soneto da Flor Bela Espanca, tá?
Uhum.
Normalmente é assim que as pessoas leem poesia. Agora eu vou ler, tá? Ai, que vergonha. Vamos lá. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a hora desses mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda em teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha, a tua boca, o eco dos teus passos, o teu sorriso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca. Quando os olhos me semicerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Pronto.
Puta que pariu, velho!
E aí, respondendo essa coisa da unidade desse poema, por exemplo, o nome é Se Tu Viesses Ver-me à Tardinha. E ela tá imaginando se esse sujeito viesse vê-la, né? Então tem uma hora lá, ó, que quando eu linda e louca, traças e o beijo, e depois você vê que não é só o beijo, porque é de ser da vermelha, canta e ri, não. Ixi, é mesmo?
Que vamos.
E aí vai. Então, assim, ela cria imagens para você, então são sensações e imagens. Porque a poesia, normalmente, ela trabalha com imagens e sensações. E aí, assim, eu tô falando de poesia como a gente conhece, né? Não tô falando, por exemplo, de poesia épica, que aí o cara quer contar uma história, como a Odisseia, a Ilíada, né? Que eles, que nesse caso são o próprio, os Lusíadas, que são feitas todas em verso. Aí pronto, aí vai começar a babaquice, né? É todo feito em verso alexandrino, que é o verso heróico. Então tem todo um porquê da narrativa. Mas tá vendo? De novo eu tô falando da forma. O cara faz em verso heróico uma epopeia que é pra exaltar os heróis.
Uhum.
Então eu tô sempre falando da forma pra colocar esse conteúdo. Por isso que é literatura.
Literatura não é só conteúdo, mas formato, o jeito, as métricas,
também,
a separação de parágrafos, separação de capítulos e etc e tal.
Todo mundo tem um Memórias Póstumas de Brás Cubas em casa. Dá uma olhada num capítulo chamado Adão e Eva, vocês vão entender do que eu tô falando.
André, a poesia bem escrita, então, ela dá dicas de como ser proclamado, então.
Isso, por causa do versionamento. A gente sabe onde parar, a gente, por exemplo, tem um outro poema dela que também é assim, ele é pra fora, né? Esse é mais pra dentro, né? Ele tá falando de uma coisa que ela queria que o cara viesse vê-la à tardinha. Então é tudo isso, é todo esse... Ela cria essa atmosfera da tardinha. Aí tem um outro que ela fala assim, eu quero amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, aquele, o outro e toda a gente. Amar e não amar ninguém. Olha isso. Ela quer amar, mas ela não quer amar ninguém.
É o Baconzitos.
Olha a diferença.
É o Baconzitos.
É isso.
Eu tô gostando desse verbo aí.
É isso.
Eu gostei desse
feriado.
É amar, mas não amar ninguém.
Nessas condições, né? Com os modos feitos, me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Vamos falar um pouco sobre os autores que são citados no filme? Tem o Walt Whitman, né, que é o pai do verso livre, que não possui restrição métrica, né, e o texto dele é aquele do O Captain, My Captain, que é um poema dedicado ao Abraham Lincoln.
Ele é tão popular, esse poema, que ele é citado no Rush do Batman. Quando o amigo dele morre, quando ele vai citar o poema, é esse.
Olha aí, no Silêncio, né?
Aham. Uhum.
Tem também o David Thoreau, que era um naturalista, né, simbolista americano, que eles citam, é o quê? O Walden, ou A Vida nos Bosques.
É, aquele do Vou Sugar a Vida, né?
O
que abre
o tutano da vida.
É o que abre as sessões do Sociedade dos Poetas Mortos.
Uhum.
Isso.
Tem o Robert Frost,
que é tão popular quanto o Walt Whitman lá nos Estados Unidos, e o professor cita o poema The Road Not Taken, de 1916, que tem como alguns temas a passagem de tempo, escolhas humanas, padrões sociais. E tem o Robert Herrick, que é em inglês, e eles leem o poema To the Virgins to Make Much of Time, que é meio que remete ao Carpe Diem também, né?
Que é quando ele fala assim, vá para a página tal, e aí ele pede para um dos alunos ler a poesia,
uhum,
né? Que fala dos virgens, né? Tá falando mais ou menos para eles ali.
Uhum. E tem, obviamente, William Shakespeare, que tem a peça lá,
que
do
é
Sonho da Noite de Verão,
uhum,
que o Neil faz o papel do Puck. Sobre o que é o Sonho da Noite de Verão?
Putaria.
Não! Que coisa!
Não, Baconzinho só pensa nisso agora.
Não, eu sempre pensei nisso.
Eu vou te mandar os livros pra ver se dá uma baixada.
Não,
eu vou tacar
na cabeça dele, é o que eu vou fazer.
Leia O Amante de Lady Chatterley. Já tô avisando. Esse é bom mesmo.
Aí, esse
ele tem. E o sexo tem um motivo, né? Não é. Não é,
não é 50 Tons de Cinza.
Não, não é não é o mote, entende? Ele é extremamente gráfico. Só que o sexo, ele tem um motivo de estar no livro. Entende? Não é simples, não é um acessório. Né? Ele tem um motivo por estar ali.
Ok.
E esse livro vale muito a pena. Tem o filme também, mas o filme não é tão bom.
Anota aí, Bercozinho.
Tem peitinho no filme?
Tem.
Tá impossível, velho. Tá impossível.
Rapaz.
Mas é mas é francês.
Ou
né?
Melhor ainda, filme francês é cheio de peitinho.
É, filme francês. É
vamos
bom.
Pro Porque Sonho acho... da Noite de Verão, vai.
Vamos lá, Sonho de uma Noite de Verão. Sonho de uma Noite de Verão, ele vai também retomar essa coisa dos pais que obrigam as pessoas a fazerem coisas, né? Então a gente tá às vésperas do casamento do Duque Teseu com a Hipólita, e aí tem um dos amigos tem uma filha que não quer se casar, porque ela tá apaixonada por um poeta, pelo Lisandro. E aí rola meio que um quadrilho ali, porque é aquela poesia do Drummond, né? Fulano que amava fulana, que amava ciclana. E o Puck, ele vai colocar umas coisas nos olhos para as pessoas se apaixonarem pelas pessoas certas. Então, para manter os dois apaixonados e fazer com que o cara que era prometido para essa filha se casar com uma outra pessoa. Só que ele confunde tudo, e aí os amantes meio que um se apaixona pelo outro, então... Porque o Puck é isso, o Puck, ele é o Loki da mitologia anglo-saxã ali, né? Ele é esse cara que ele quer fazer a coisa direito, mas sai pela tangente, né? E em paralelo, tá rolando a história do Oberon e da Titânia, que são um deus das fadas, né? E uma fada. E que eu acho que é uma das cenas mais engraçadas, né? Que eles meio que se separam. E ela também recebe essa poção, que ela se apaixona pela primeira coisa que ela vê. E aí transformam um sujeito lá que tava fazendo uma peça pro casamento da Hipólita e do Teseu, transforma ele numa cabeça de burro e ela se apaixona por ele, né? Tudo por vingança. E aí no final, como toda comédia do Shakespeare, tudo acaba bem no final, né? Então no Shakespeare é assim, começa ruim, acaba bem, é comédia. Começa bem, acaba ruim, é tragédia, né?
Andréia, olha só, o filme é sobre o professor, né, que faz as pessoas pensarem e tal, saírem da sua caixinha. E você mesma disse que é o estilo que você gosta de dar aula também. Você tem alguma história para compartilhar com a gente?
Eu trabalho na área de tecnologia há 20 anos, mas a minha formação é letras, de fato. Então, eu preciso estar dentro de sala de aula. A forma que eu encontrei de estar em sala de aula é dar aula voluntária, né? Eu já dei aula para 8 a 80 anos, de fato. Mas o público que eu mais gosto de trabalhar é o EJA, que são esses jovens e adultos que em algum momento não tiveram a oportunidade e que acabam tendo a oportunidade mais tardiamente na vida. Esse curso popular que eu dava aula era um cursinho pré-universitário. E eu peguei e falei para a coordenadora, eu falei assim, por que que a gente não abraça os pais desses alunos? Para que eles começassem a voltar a estudar. E aí eu virei coordenadora desse curso. Chegou no meio do ano, um professor de física virou para mim e falou assim, preciso conversar com você. Falei, ok. Ele sentou comigo, falou assim, olha, eu acho que esse curso, ele não dá em nada. Esse curso é uma bobagem. Você tá onerando o voluntário para esse curso, e esse curso não dá resultados. Eu fiquei muito mal de verdade. É claro que a gente, por exemplo, no caso de um curso pré-universitário, qual que é o resultado? É o sujeito entrar na universidade. Nesse caso, eu não tinha um resultado para apresentar para esse sujeito da área de exatas que precisa trabalhar com resultado. E ele falou, eu tô saindo do curso. E aí eu cheguei para dar aula e eu tava muito mal. Mas assim, eu tava muito mal. Os meus alunos, a hora que eu pisei na sala, eles perceberam que eu tava mal. Mas não sabiam por quê. E uma aula antes, a gente tinha visto o romantismo. E aí eu sempre faço um panorama geral e depois eu afunilo para Brasil. E eu tinha apresentado para eles o Edgar Allan Poe, que eles amam. Todas as minhas turmas amam o Edgar Allan Poe. Aí uma aluna minha virou para mim e falou assim, professora, levantou a mão e falou, professora, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta, né? Aí ela, então, eu tava numa livraria com a minha filha e aí tinha um livro lindo do Edgar Allan Poe lá, professora, e ela me deu. Aí eu falei, nossa, que legal, você trouxe o livro? Ela trouxe o livro para me mostrar e tal. E aí ela olhou bem pra mim e falou assim, há 2 meses, se eu tivesse ido nessa mesma livraria, eu não saberia quem era Edgar Allan Poe. E aí eu falei, ok, é esse resultado que eu preciso.
Uhum.
Aí a pessoa fala assim, mas o que, que mudou na vida dela, ela saber quem era um cara que ela não conhecia? Só pra ela conhecer, só pra ela ter essa bagagem? Não. A literatura, e como qualquer outra arte, ela te tira desse lugar de conforto que você tá e ela te coloca num outro lugar e você consegue enxergar de uma outra posição. Então, principalmente ela, né, que era uma mulher que cuidava da mãe, doente, tava casada ainda porque tinha que estar, já tinha mais de 60 anos e tal, enfim. Você tira dessa alienação que a vida cotidiana impõe e coloca uma outra coisa para ela olhar. E eu falei, ok, era esse resultado que eu precisava. Então, às vezes, os próprios alunos, eles acabam nos devolvendo essas ânsias, né, do que a gente quer. E aí a gente meio que percebe, e aí a gente pode puxar um pouco essa história do filme, do professor subversivo que coloca ideias na cabeça dos alunos.
Vagabundo!
Né? Mas esse aí é o caso típico. Você
entende?
Esse é o caso típico de a culpa é do outro. Eu vou tirar, isso. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser.
É isso.
Entendeu?
Mas nesse caso específico, eu acho que é muito exemplar, entende? Porque essa coisa dos professores comunistas que falam a respeito da esquerda, entende? São essas coisas. E aí eu sempre brinco, eu falo assim, você, é claro que você teve um professor petista de história. Todo mundo teve um professor de esquerda, ou de geografia, de história. Se fosse assim, o Brasil era para estar tomado por esquerdistas. E não estamos. Você colocar essa culpa, principalmente, e para mim isso é muito exemplar no final do filme, né? Você tirar a culpa desses meninos que estavam ali, coitadinhos, 17 anos, nem sabem o que eles estão fazendo.
Pobrezinhos, né? Não sabem o que estão fazendo, só estão
seguindo. E no começo do filme é dito, né? Mas para meninos de 17 anos, você quer ensinar a pensar menino de 17 anos? Aí um outro cara fala assim, ah, mas você sabe que os meninos nessa idade são muito suscetíveis? Eles não são suscetíveis, eles só não estão calejados pela vida. Então eles ainda têm algum tipo de esperança de que eles podem viver a vida deles da forma que eles quiserem, para não chegar aos 40 anos e achar que podia ter feito as coisas que não fez. Aí vai ter crise de 40 anos, aí vai ser um inferno, entendeu? É isso no final. Né? Não é que os meninos são suscetíveis, é que eles percebem que eles podem fazer, né? As coisas não estão cristalizadas.
Eles não, né, se podam, eles têm a ideia, vamos mudar o mundo e vamos mudar o mundo. Ah, mas eu consigo, eu sou jovem, eu vou fazer. Jovem está aqui para isso. Então, ele não se poda, ele não desiste antes de começar, ele não tem medo de errar.
Que é essa coisa de achar que não vai morrer nunca, né? De não ter consequências, né? E eu acho que é por isso que é tão exemplar quando no filme o garoto se mata, né? O Neil se mata porque ele percebe que ele não vai ser feliz. E fazendo o que o pai quer, entende? É isso, ele quer ser feliz. Ali é isso. E na adolescência, todo mundo foi adolescente. E eu acho que as pessoas esquecem disso.
E que qualquer coisa na adolescência, por causa da quantidade de hormônio que tá no corpo, qualquer coisa é exacerbado ao último nível. Quando você se apaixona feito demônio. Quando você ama, que quer atravessar o Oceano Atlântico a nado. Quando você termina, você quer morrer e você chora por semanas. Então,
Zitos poeta.
Olha aí.
Poeteiro.
Por isso que normalmente, e aí eu, toda vez eu faço esse exercício, qual que é a escola literária que os adolescentes nunca esquecem? Normalmente é o romantismo. E não é à toa, porque o romantismo, ele é essa adolescência eterna, né? E é o que acaba colando. E no filme, eles acabam utilizando esses grandes poetas do século XVIII, né? Que são esses poetas românticos e tal. Então, por exemplo, eu até tinha sugerido, né? E isso não tá em lugar nenhum, tá? Isso é coisa da cabeça maluca da amiga de vocês aqui. Porque o nome do professor é John Keating, né? E tem um poeta romântico, que é o último poeta, o grande poeta romântico do século XVIII, que chama John Keats, na verdade. Só que ele não é citado no filme. E ele também, ele morre de tuberculose aos 25 anos, super jovem.
Bem clássico dos poetas, né? Morrer assim, né?
Isso. Poetas românticos, em sua maioria, né? Então, ele cita o Lord Byron, ele cita o Percy Shelley, que é o marido da Mary Shelley, lá do Frankenstein. Mas ele não cita o Keats. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, por quê? Será que é porque tem alguma coisa ali a ver com esse cara, né? E talvez seja isso também.
É engraçado você mencionar essa questão do Keats, que ele morreu cedo e tal. Originalmente, o professor Keating ia morrer de leucemia.
Sério?
Só que no texto, o roteirista acabou achando melhor focar a história nos meninos e não ir por esse lado, né?
De novo, o professor como agente da transformação, né?
Isso.
Então, ele não tá ali pra contar a história do professor. Que é o próprio Ethan Hawke, né? Que no começo ele não consegue nem ler em voz alta. E no final ele é o primeiro a levantar pra falar, capitão, meu capitão. E aquilo é genial. Você vê toda essa trajetória dessa personagem, como ele mudou.
Pra mim, a maior transformação do filme é a do Ethan Hawke. Embora cada um é tocado de uma forma, o Neo sendo o protagonista, tendo aquele ato no final.
O Neo descobrindo o que ele queria.
Sim.
Né?
Porque ele tá lá sendo guiado pelo que o pai quer que ele faça, mas quando o professor fala, pense por si próprio, tem uma frase muito boa dele: vocês devem se esforçar para encontrar sua própria voz, porque quanto mais você espera para começar, menor a probabilidade de encontrá-lo. Thoreau disse: a maioria dos homens leva uma vida de desespero silencioso. Não se resigne a isso. Saia. Então, o Neo bate nele isso, né, cara? Quando ele descobre que o que ele sempre amou era atuar, ele vai e faz tudo o que o pai não gostaria que ele fizesse. Ele forja uma carta do próprio pai, ele mente pro pai, ele mente pra faculdade, pros diretores da escola. Ele vai, e quando o pai vai lá e força ele, fala: você vai cancelar essa porcaria porque você me fez mentir, Neo. Você me fez passar por mentira. Porque ele encontra uma outra pessoa e aí essa pessoa fala: ah, os nossos filhos vão estar na peça juntos. E aí ele fala: não, o Neo não tá em peça nenhuma. Aí ele descobre que o Neo tá na peça e ele fala: você me fez passar por mentiroso.
Isso porque é uma desonra. Naquela época era complicado.
Isso é um negócio complicado. E aí ele fala: não, pai, tá bom, eu não vou pra porra de peça nenhuma, não. E mesmo assim ele vai, sabe? Porque é mais forte do que ele.
E aquele final, aquele texto final do Puck fechando a peça e ele olhando pro pai.
Pro pai.
Porque o que ele fala é pro pai, né? Que ele fala lá, né? Que é o: se nós te ofendemos, é, acertar tudo que podemos é só pensar que dormiam. Então, assim, olha, se a gente te ofendeu, finge que você dormiu e que isso daqui não passou de uma ilusão.
Finge que era um sonho de uma noite de verão.
É isso, no final. Do tipo, olha, eu fiz tudo isso daqui, mas não foi por mal,
não,
né?
Não fiz por mal.
Exato. E ele fala isso olhando pro pai.
Isso,
né?
E o mais foda é que o Kurtwood Smith, né, ele tava na pré-estreia do filme,
uhum,
o ator do pai, e ele viu na plateia um pai, um filho e uma mãe, e o pai tava meio que dando uma repreendida lá no filho, não sei o que, antes do filme começar. E no final do filme ele viu os três saindo e o pai tava chorando, se debulhando de lágrimas. Então assim, o pai provavelmente se identificou ali com o personagem dele, e cara, pra mim é uma das partes mais importantes assim de toda a história, que é aquele negócio assim, graças a esse filme, enfim, me ajudou a criar o pensamento de que não adianta você forçar o seu filho, sua filha, a serem sabe, ah não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você deixa a pessoa escolher e deixa a pessoa escolher no tempo dela,
uhum,
sabe? Porque quando ela descobrir o que ela quer, ela vai ser a melhor pessoa naquilo.
Eu sou técnica contábil e existe um motivo para isso. Na escola que eu estudei, foi na época da década de 90, e você podia fazer o ensino técnico. Só que eu queria fazer magistério. Meu pai virou e falou, não, porque assim, todas as mulheres e todas as pessoas da minha família que conseguiram estudar e muito longe nos estudos, todas elas viraram professoras. Então eu venho de uma família de professores, da parte da minha mãe. E aí meu pai falou assim, eu não quero mais professor nessa família. Eu
vai ganhar dinheiro.
É, eu quero que você vá fazer contabilidade. E uhum, eu fui, né? Hoje eu uso pra quê? Pra fazer imposto de renda. Porque eu não uso pra absolutamente nada. Fui fazer? Fui. A contragosto? Fui. Mas eu arrumei um jeito de dar aula. Por que que eu entrei na área de tecnologia? Porque eu fiz aqueles cursos na minha época. Ai, é horrível falar isso, né? Na minha época. Mas tinha aqueles cursos de DBase, COBOL, nas SSS da vida.
Uhum.
E eu fiz um curso desse, e aí eu virei monitora, e aí eu fiz prova para ser instrutora, e fiquei 4 anos dando aula de informática.
Se realizou então, assim, dando aula de informática.
Eu dei um jeito de ir pra sala de aula, entende?
Uhum.
Então, é claro que existe, eu fiquei muito mal e tal. Mas a gente acaba dando um jeito, né? Aí depois eu fui mesmo pra área corporativa, na área de tecnologia e tal. Mas me fazia muita falta. E eu virei e falei, vou fazer letras. E fui, entende? Mas assim, de novo, existiu nesse primeiro momento aí um... Ó, você não vai porque... E fui fazer. O diploma de contabilidade tá lá com ele.
Tá muito pois é. É aquele negócio. Você fez o que o seu pai queria que você fizesse.
Sim,
conseguiu
sim.
A sua independência. E depois falou, agora eu vou fazer o que eu quiser.
É isso. É isso.
Né? Mas não é todo mundo que consegue
não,
se desvencilhar
dessa forma. Não, mas é que pro adolescente... E dependendo do adolescente, se ele é mais intenso... Se ele percebe que é um capricho, às vezes. No meu caso, não era. Ele só queria que eu tivesse uma profissão melhor, entende? Mas tem
a mesma
tem
coisa
pai
que o pai do Neil queria. O pai do Neil queria...
Exato, exato. Não
sabe,
é um
o pai do Neil dedicou, gastou a fortuna inteira, que ele trabalhou pra caramba, aluno sol pra caramba, pra conseguir o dinheiro pra pagar um colégio particular pro tal do Neil, pro Neil ir ser médico pra melhorar de vida. E o Neil queria ser ator, velho, sabe? E aí, entendeu?
E ele fala isso, né? Ele fala assim, você Sim. vai fazer medicina. O que você fizer depois não é da minha conta.
Não é problema
meu. O pai
meu.
Dele fala isso, né? Lá no começo. Ele fala assim, você vai cursar essa universidade de medicina. O que você fizer depois é problema seu, mas você vai fazer essa faculdade. Porque ele sabe que uma vez que ele tá ali no meio, é muito difícil. Eu sei por... É que assim, eu particularmente, eu não tenho muito medo de mudança, né? Nesse sentido. Então, eu tô tentando mudar de carreira aos 40 anos, entende? E tá tudo bem. Sabe, assim.
E ok.
E ok, entende? Então, assim, Mas tem gente que eu conheço, inclusive, que os pais eram médicos, virou médica, uhum, e fala assim, eu gosto, mas não era o que eu queria fazer, mas eu vou fazer outra coisa? Não, porque ser médico me dá uma grana, eu vivo bem, e tá tudo bem, e eu não vou me indispor e fazer uma outra coisa. Já conheço outras que não. Estou fazendo medicina, estou fazendo advocacia, tem uma amiga que está fazendo história da arte. Aí você fala assim, uma médica fazendo história da arte? Pois é. Você vê que as pessoas são malucas. Mas é difícil, é muito difícil. Porque você entra numa zona de conforto que às vezes não...
E às vezes você nem entra numa zona de conforto, mas você entra numa rotina. Porque, né, voltando para a época do filme, era muito comum a pessoa sair da faculdade ou até durante a faculdade já casar e já engravidar no primeiro ano, e aí você já tá casado com um filho, com suas responsabilidades a mais e um monte de coisa, sem tempo livre, e você tem a responsabilidade maior que é cuidar de uma criança e não deixar faltar nada para essa criança. Então você entrou na rotina que você não vai conseguir sair e ter tempo para você fazer o outro.
Então, você tá falando assim de anos 50, anos 50, eu não iria tão longe não, sabia? Eu acho que a nossa geração ainda viveu isso.
Eu acho que até hoje ainda vive.
Eu acho que sim. Eu acho que a nossa geração...
Olha só, tem adolescente pirando, uhum, em colégio, entrando em depressão e não sei o quê.
Sim.
Por conta da pressão de passar no Enem pra medicina, pra não sei o quê e tal.
Claro.
Você acha que esses caras querem fazer isso? Querem, sabe? Não, o cara tá querendo viver, entendeu? É o que eles falam, é a leitura da abertura da sessão, uhum, da Sociedade dos Poetas Mortos.
Vou aprender a viver, a curtir a vida.
Viver, sugar o tutano da vida, conhecer, viver, uhum, deliberadamente, sabe?
Pra depois... Pensar fora da caixa, porque a caixa é o sistema.
Isso, pra depois, quando chegar lá na frente, não descobrir que não viveu.
Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Já dizia Belchior.
Tá vendo?
Ai, eu amo muito.
Adoro Belchior.
A gente acaba fazendo coisas pelo ímpeto, ou por exemplos, ou por outras coisas, né? Eu tenho isso com meu sobrinho, né? Ele tá fazendo Enem agora, e querendo escolher um curso, e tem que escolher um curso. Você vai falar, ah, vou fazer... E ele falou, ah, eu acho que vou fazer ciência da computação. Eu falei, por quê? Ah, porque eu gosto. Eu falei, e? Você já trabalhou com isso? Sabe como é que
essa fase
jogar
é terrível.
Jogar videogame é uma coisa. Já fez, já brincou, já mexeu. Não, já viu como é que é? Não, mais ou menos. Ó, teu tio trabalha com TI, teu outro tio trabalha com computação gráfica, com design, etc e tal, e marketing e tal, que também envolve computação, e tem a galera que trabalha com redes. Você quer passar uma semana com cada um pra você ver como é que é? Porque experiência de trabalho, nenhum moleque tem. Experiência de como, do que é a realidade ali e do que é cobrado. Então,
é muita pressão nessa fase.
E a gente não tá maduro o suficiente pra escolher.
Você vai fazer uma decisão pro resto da sua vida, entre aspas, quando você tem 16, 17 anos.
É isso, eu acho que é esse o problema. É essa coisa do eu vou decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não,
esse é o grande problema.
Não, não.
E aqui em São Paulo é assim. Você conheceu a pessoa, aí você pega e a pessoa te pergunta qual é o seu nome e o que você faz. Aqui é muito assim. Esses cursinhos, eu posso falar porque eu estive dos dois lados, tanto dando aula quanto tendo aula em cursinho, é máquina, uhum, de moer carne, entendeu? Tipo, vai todo mundo sair na mesma forminha.
É.
Vai todo mundo sair almôndegazinha daqui. Todo mundo falando o mesmo discurso, todo mundo lendo a mesma coisa, todo mundo com a mesma interpretação daquilo, porque é aquilo que a academia, a gente voltando lá na academia, é aquilo, uhum, que a academia acha que é o certo.
Todo,
entende,
mundo lê na introdução do livro de poesia.
Exato.
Por isso que às vezes, por mais que os acadêmicos não gostem, por mais que seja errado, a gente tem que rasgar a primeira página do livro mesmo. Tem que meter a cara e descobrir por conta própria. Entender você primeiro, o que você é, quem você é, para depois descobrir quem você será. Pois é, eu queria agradecer demais aqui, Andréia, por mais essa
brilhante participação.
Uhum.
Olha, é sempre um deleite ter a Andrea participando aqui, porque o programa vai para outro nível.
É um prazer incomensurável.
É, exatamente. É um negócio assim de outro mundo. Eu fico extasiado. Por mim, a Andrea gravava um podcast e eu ficava só escutando ela falando, sabe assim?
Uhum.
Eu já falei pra ela gravar
tinha
e ela não
fazer,
quer gravar.
Tinha que fazer um só ela só declamando poesia.
Nossa, imagina isso.
Andrea por Andrea.
Andrea, muito obrigado de novo.
Obrigada.
Você faça o seu jabá.
É, não tem muito jabá não, né? A pessoa tá atrasada com os textos que tem que colocar no site, inclusive os chefes não cobram, a gente fica meio assim, né?
Eu acho que a Andrea podia encerrar com algum verso, algum estrofe de algum poema assim que toca a vida dela.
Um poema
vocês acham?
Dela, que tal?
É, se não, tiver um poema.
Não, poema dela, não
sim,
trabalhamos com
tem
poemas.
Sim, tem sim.
Não.
Tem sim que eu sei que tem.
Não, poema dela não. Mas tem um que eu gosto muito, que é do Mário Quintana, que se eu tivesse coragem...
Se for o que eu tô pensando, é um que eu adoro também.
É, então, se eu tivesse coragem, eu faria essa tatuagem, né? Que é... Eles que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
Eu tive que sair aqui, mas por que que o Paulo Coelho não é literatura?
Porque o Paulo Coelho, ele não tem forma, ele só tem conteúdo.
Ah, tá, entendi.
Uma obra de arte, ela tem que ter forma e conteúdo.
Entendi, então o Martin Scorsese tá certo, né?
A Marvel não é cinema.
Eu acrescentei umas coisinhas lá, você chegou a ver?
Vi. Como sempre, né?
Não, coisinhas pequenas dessa vez.
Aham, tá bom. Pequenas. Pequenas
foi
comparada do Batman, né, André? Porra. Caceta, eu vou te contar.
Na hora que o cara vai dar porrada no moleque, assuma a posição. Vai dar palmatória. Na verdade,
ah,
na bunda.
Tá. Esse é o Tinder, Beconzitos.
Não, esse aqui, Beconzitos.
Esse é o Beconzitos.
Nossa. Porque, né, tem coisas que são da sala de aula, né? Eu sempre brinco. Meus alunos falam, ah, eu vou gravar. Eu falo, não, existem coisas que são públicas e são privadas. Isso é privado.
Se você está gravando, vai ao ar. Só tô te avisando. Tô te avisando agora pra você não se arrepender depois.
Ai, que medo. Vamos lá, vai.
A diferença entre uma pessoa que tem cultura, entendeu? E nós.
É, isso aí.
Não é isso, não.
Tá vendo?
Isso é treino.
Tem gente que lê e tem gente que declama.
Isso.
Sabemos agora a diferença.
Isso, exato. Você sabe falar latim, Andrea?
Eu leio latim.
Ela sabe falar português.
Eu conheço uma cachorra que foi enterrada em latim.
Em latim!
Em latindo.
Em latindo, seu bispo. Au, au, au.
É muito bom, né? É muito bom, só a Suna é muito...
O espadachim de carvão é bom?
Eita. Olha.
É melhor reação.
É literatura?
Eu melhor reação.
Eu tô até com calor.
Pra quem que você foi perguntar isso?
É, justo pra quem, né?
Pra quem? Pra quem adora.
Eu não li.
Adora a pessoa.
Eu não li. Eu li, o que eu posso falar, eu li o outro rapaz eu li. O Edward Spohr. E eu gosto muito do mundo que ele criou.
É, eu também gosto.
Então, gosto bastante do mundo que ele criou. Mas o espadachim de carvão eu não li. Então, não vou fazer a Glória Pires aqui e vou... É, não tenho como opinar, não é mesmo?
Eu queria só pra lançar a treta. Só pra lançar a treta, velho.
Só pra lançar a treta. Pelo amor de Deus, não faça isso.
Não, tem que ter treta.
Carpe diem.
Carpe diem.
Eu prefiro o Carpe diem.
Carpe diem.
Meu Deus!
Ai, o nome do programa.
Meu Deus! Pela... Eu vou ficar quieta.
A gente vai contar essa história depois pra você. É uma
Meu
história.
Deus!
Ah, eu acho que eu tenho esse áudio ainda.
Eu acho que eu vou mudar minha frase.
Queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Paula da Silva Pereira,
André Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio,
Bart Clinton,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Caixeta,
Daniel Gobate Sikorski,
Daniele Diziniak Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moradil,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo Ramos,
Eldes,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Flodô Simões,
Gabriel,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malt,
Henrique Amarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Isael Felipe,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Jonathan Moreira Souza Silva,
Josaí E.G. Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
Lauro,
Leonardo Formage,
Lobo,
Lucas da Costa,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Libarino,
Luiz Turci,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Moisés Almeida, Nicolas de Oliveira,
Pablo Gomes,
Paulo Amorim,
Peter Land,
Rafael da Silveira Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Siqueira,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Pereira Galiani,
Sérgio da Costa Almeida,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Tassiane Regina Silva Bressan,
Tiago Fernandes,
Tiago M. Cezimbra,
Tiago Teixeira,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Teixeira Barbosa,
William Spengler
e William Vieira Rezende. E queridos patrões, Star Wars está chegando.
E também está acabando.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.